Bom dia, amigos. 11h50, quase a hora do almoço, o momento certo para falarmos, como sempre, do boi gordo. Isso mesmo, vamos dar uma olhada como anda esse quase início, já entrando já no meio da entressafra do boi. Vamos olhar então São Paulo por enquanto. Presidente Prudente, uma das principais praças aí do boi gordo no oeste de São Paulo, também já está sentindo uma melhora, que nós vamos ver com Carlos Roberto Biancardi, o presidente do Sindicato Rural da cidade, se é uma melhora firme, se é uma tendência. O que que você acha, Carlos? Muito bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui conosco.
Oi, bom dia, Giovanni. Obrigado. Não, eu acho que é uma tendência, embora não haja perspectiva de oscilação muito grande, né? Mas nos últimos dias houve uma reação, a arroba reagiu um pouquinho, a escala está curta, né? A escala hoje é para segunda-feira, quer dizer, então isso indica que está havendo aí uma demanda um pouco maior por parte dos futuristas, né? E, embora eu, pessoalmente, não espere grandes alterações no preço, mas já é um sinal um pouco mais positivo.
Perfeito. Carlos, só para a gente ilustrar para os nossos amigos que nos assistem, o CPEA ontem, 27, deu média em São Paulo de 139,25, né? Com uma alta de 1,05% livre de fundo rural, né? Mas no mês, Carlos, o acumulado ainda está em queda, de 1,94%. A Scott Consultoria deu uma média na região de Araçatuba a 138,50. Também uma pequena alta e provavelmente também no mês um acumulado ainda em queda. Embora possa ser uma tendência que esteja se iniciando, ainda não é firme, né, Carlos?
Não, não é firme, mas já tem negócio acima dessas cotações aí. Nós tivemos negócio aqui prudente nessa semana aí a 142. Eu ouvi falar 144, embora não tenha confirmado, mas a 142 houve negócio. Então já está acima dessa cotação CPEA aí da Scott. Então o início do mercado é que realmente está havendo aí a demanda está puxando um pouquinho esse preço para cima.
Mas esse negócio aí foi 142 à vista, com fundo rural, ou no
não,
prazo?
É 30 dias. Normalmente é 30 dias e para descontar o fundo rural.
Ah,
Né?
entendi.
Que vai sair mais ou menos isso que você falou aí, livre do fundo rural.
Perfeito.
Mas eu soube de passar a informação de que já houve negócio a 144. Então já dá um panorama um pouquinho mais otimista aí
Exato, exato. E Carlos, esse panorama mais otimista pode ajudar aí aqueles que estão no semi-confinamento ou mesmo no confinamento, porque o preço do milho ainda não está nada amigável, né, Carlos?
Não tá. Eu não sei, os cálculos que a gente faz aqui, confinamento, eu não sei os casos específicos aí de gente que está muito bem estruturada. Mas confinamento, esse ano, possivelmente, não vai ter um resultado positivo, né? A gente imagina que nesse preço que estava aí, nessas cotações que você falou aí, 138, 139, não cobre custo de produção para confinamento, né?
Agora.
Não vejo confinamento assim como uma alternativa muito viável para o produtor nesse momento, com esses preços de milho, de soja, tudo que estão correndo aí.
Agora, Carlos, na última vez que nós conversamos, você já apontava ali um pouquinho, foi acho que antes da greve dos caminhoneiros, né, Carlos? Já apontava uma certa melhora, já os pastos já vinham perdendo capacidade, né, de suporte, e você ainda não estava num momento muito ideal de melhora dos preços, porque você mesmo notou que tinha muito pecuarista que estava precisando da liquidez, estava precisando vender e os frigoríficos se aproveitando disso, né? Agora nós temos uma condição de pastagem mais piorada, né? E um confinamento mais complicado por causa desses custos. Como que o pecuarista tem que se mexer num momento desse, Carlos?
A maioria dos pecuaristas já fez o seu movimento, né? De venda do gado que em virtude das passagens já em uma situação pior, né? É, quem tinha que confinar também se planejou em cima da situação do momento, né? Eu não imagino que exista nesse momento, fora de confinamento, uma quantidade muito grande de gado para abate. É lógico que, né, a dificuldade de terminar esse gado com as passagens que estão, que vão ficar durante os próximos 90 dias. Então, eu acredito em, a não ser confinamento, que é uma situação diferente para o pecuarista, não acredito em grandes alterações daqui até outubro, novembro. Uhum. Nós vamos passar em um período de fraca oferta de animais prontos, né? Uhum. E os frigoríficos vão trabalhar em cima disso, em cima da necessidade eventual aí de reforçar as suas escalas.
Uhum. Ou seja, também dá para perceber, então, Carlos, que os frigoríficos também estão mais reticentes. Eles estão comprando só para as necessidades mesmo de reposição de estoque e não ficarem fora de mercado, né?
É, exatamente. E o que indica isso é essa escala curta, né? Eles estão comprando aquilo que eles acho que eles têm garantia de que vão repassar no mercado, vão colocar no mercado. Uhum. Essa produção, essa carne aí, necessidade de momento.
Uhum. É, e também nós estamos vendo, né, Carlos, que do ponto de vista do consumo ainda há uma certa lentidão, embora os preços do frango e dos suínos também aumentaram um pouquinho, não são tão de concorrentes mais diretos como vinha sendo até algumas semanas atrás, mas o consumo ainda anda meio devagar. Nós estamos vendo que as expectativas de crescimento do PIB cada vez mais são reduzidas, né, Carlos? Isso aí deixa todo mundo meio cauteloso, né?
É verdade. Nós tivemos um momento de otimismo em relação ao PIB, né?
Uhum.
Parecia que realmente a economia estava se normalizando, as medidas que o governo vinha anunciando poderiam produzir resultados, mas isso não aconteceu, né? Politicamente a situação se complicou muito, nós temos aí a perspectiva da eleição, né, que também muda tudo, o cenário muda de uma hora para outra. Nós temos, de certa forma, também a insegurança jurídica em relação a muitas situações que afetam o agronegócio. Né? O próprio rural até hoje não está plenamente resolvido. Questões ambientais. Tudo isso tem um reflexo. Né? E, evidentemente, nós estamos numa situação, um número muito grande de desempregados. A renda não sobe. Né? Então, é impossível prever que haja uma reação muito grande no mercado do consumo.
Uhum.
É impossível. Esse cenário é difícil de ter essa previsão. Então, todos os atores envolvidos aí no agronegócio, na produção e comercialização, eles trabalham com essa visão de médio prazo.
Uhum.
Então, eu não vejo possibilidade de uma reação muito grande de mercado, nem de aumento de renda, aumento de PIB, que venha a alterar um pouquinho o cenário que nós estamos vivendo hoje.
Perfeito. Carlos, aproveitando esse gancho aí, como que você tem olhado, agora naturalmente que as pastagens estão sem lotação e os produtores já têm que começar a olhar também as condições de nutrição, saúde das pastagens para o futuro. Como que você vê os investimentos nisso aí, Carlos, aí na região?
Investir na atividade hoje está sendo uma incógnita, né? Porque se você não investe, você perde condição de produtividade, você perde condição de uma exploração mais rentável. Se você investe, você simplesmente vai se endividar, vai buscar crédito, vai buscar financiamento. E se a atividade não tem uma rentabilidade compatível, esse financiamento vence e a pessoa tem que pagar, tem que ir, né? De alguma forma. Então, a posição do produtor, principalmente dos médios, aqueles menos capitalizados, é complicada nesse sentido. Precisa investir, mas não tem nenhuma segurança de que esse investimento vai te dar retorno. Né? Então, é isso que nós estamos vivendo aqui. A conversa que nós temos com os nossos associados, com as pessoas mais chegadas aí, é nesse sentido. Todo mundo faz o básico, né? Faz o básico, o essencial para continuar trabalhando. Coisas de mais longo prazo, de resultado de mais longo prazo, está sendo postergado, está sendo deixado para tentar decidir mais para frente.
Isso aí deu, foi sentido aí também, Carlos, por exemplo, depois daí do fim da desmama, a reposição, foi sentido isso aí ou não?
Foi, foi sentido, sim. Apesar que, então, tem algumas coisas que são meio, difícil de explicar. A desmama de macho, por exemplo, sumiu. Sumiu, ela teve uma queda ali atrás, um tempo, mas reagiu e voltou com um patamar. Já de fêmea está mais devagar. Tem posição de fêmea, tem uso que trabalha com fêmea, com igual de novilho, ou então gado para cria. Está devagar. Isso aí está um mercado bem devagar, bem sem procura. Né? Uhum. Então, o que eu imagino é o seguinte, que ainda, visando a engorda e a produção do animal pronto, ainda está havendo procura. Uhum. Outras atividades estão mais... dependendo mais da evolução do mercado nos próximos meses.
É o que você falou, né, Carlos? Os gastos, os investimentos estão sendo feitos no básico, né? Quer dizer, então é aquele produtor que está indo para reposição para atuar mesmo no abate, enquanto aqueles que estão na cria estão segurando um pouco mais, né, Carlos?
Imagina, o que se vê, o que se vislumbra no contexto atual é isso aí mesmo, essa colocação que você fez. Uhum. A engorda, quer dizer, um curto prazo, né? Tudo bem, o pessoal está trabalhando e a cria, um pouco mais devagar, com um pouquinho mais de planejamento de médio prazo.
Até porque isso daí é um capital que é um capital empatado que leva mais tempo para dar retorno,
pra tirar,
né, cara? Exatamente. E aí, naturalmente, que há o risco também lá na frente de ter algum outro tipo de mudança no perfil, no ciclo da pecuária também, né, cara?
Exatamente. Essa colocação sua, ela bate exatamente com aquilo que nós fazemos aqui, que nós vivemos aqui e que eu coloquei para você. Investimentos de curto prazo, aquilo para manter a atividade em funcionamento, uhum. As pessoas estão fazendo. Produtores estão fazendo o básico, o essencial. Investimento de prazo mais longo de maturação, todo mundo está com o pé atrás aí, aguardando para ver como é que vai se comportar a situação do agronegócio, de modo geral, nos próximos dias.
E o Notícias Agrícolas, Carlos, vai ficar sempre por perto aí de vocês, aí, em Presidente Prudente, acompanhando essa perspectiva aí. Vamos lá na frente, tá bom, Carlos?
Eu estou sempre às horas aqui, Gilvan. Quando precisar... pode ligar à vontade, que nós estamos aqui dispostos a colaborar naquilo que for possível.
Notícias Agrícolas agradece. Obrigado, viu, Carlos, e bom almoço para você aí.
Obrigado, Giovanni. Um abraço para você. Até mais.
A reação lá no mercado do boi gordo em Presidente Prudente, com negócios acima da referência, 142, com 30 dias e livre de fundo rural, é algo que, visto como... pode uma possível tendência, mas que o Carlos Roberto Biancardi, presidente do Sindicato Rural da cidade, uma das mais importantes praças do boi gordo no estado, não vê isso com uma perspectiva de uma oscilação para cima muito brusca, não. Talvez aí só a partir de setembro, outubro. Enquanto isso, também, o confinamento está num momento complicado, como ele próprio diz, e nesse valor aí está difícil de fechar as contas para o confinador, né, em relação aos custos. E o que ele apontou é que, curiosamente, apesar de toda essa situação, na reposição... para animais de engorda, ou seja, para abate mais de curto prazo, até que foi bem nesse período todo aí, pós a desmama. Já para a fêmea, a reposição foi muito, muito aquém do esperado, o que significa, segundo ele, que está tendo aí o pecuarista segurando o investimento. Quer dizer, ele não está apostando muito lá na frente, não. Vamos ver isso mais na frente como que fica. Por enquanto, vamos dar uma olhada, então, no CPEA de ontem, como eu falei na abertura desse boletim, foi a 139,25, com uma alta de 1,05% em São Paulo, 27/6. BMF, o junho, 139,15, com uma queda de 0,18%. O julho a R$ 143,70, com uma queda de 0,14%. O agosto a R$ 146,45, a 0,17% de alta. E 0,07% de alta foi o outubro, a R$ 150,40, que é o mês mais importante aí para os vencimentos aí da BMF. E o Notícias Agrícolas fica por aqui com esse boletim do Borgordo, agradecendo a sua audiência desde já. Fique com a gente que voltamos ao longo do dia.